UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Noite Ilustrada. Eu sou Thaís Marinho e fico com você até às 10 da noite, trazendo a combinação perfeita entre música e informação aqui na Rádio UFMG Educativa. E agora, entrevista aqui no Noite Ilustrada. O artista plástico Carlos Bracher lança o livro Ouro Preto, Olhar Poético, nessa quinta-feira em Belo Horizonte. A obra traz texto e aquarela do consagrado nome dos artistas, das artes plásticas, que viveu 40 anos na cidade histórica. Eu converso agora com ele, o artista plástico Carlos Bracher. Tudo bom, Carlos?
Legal, querido. Bacana, Thaís, viu? Maravilha.
É um prazer ter você aqui na Rádio UFMG Educativa, Carlos.
Ah, obrigado. Prazer é todo meu. Muita alegria podermos falar aí alguma coisa, né, sobre esse livro aí, viu?
Tá ótimo. Ô, Carlos, e agora, conta um pouquinho pra gente como e quando você começou a se envolver com as artes plásticas.
Ah, eu comecei mais ou menos aí, ali pelos 15, 16 anos, aproximadamente, em Juiz de Fora, que é a minha terra. E aí eu venho de um ambiente familiar, totalmente de pessoas ligadas às artes, principalmente música, né? Meu avô era músico, violinista, eu era também violinista e pintor, Frederico Bracher Jr. Foi professor aqui muitos anos em Belo Horizonte. E depois teve uma outra tia que era cantora. Ela até morreu há pouco tempo. Ela era Belva, cantora de novelas. E na Missa TV Itacolomi. E a Itacolomi foi uma das pioneiras do Brasil nessa questão de novela, né? Minha tia então trabalhava lá como atriz e como escritora de novelas. Bom, aí depois teve uma outra que era professora de canto, também de piano. Enfim, aí meu pai, pianista, minha mãe, também musicista. Enfim, o ambiente foi todo esse, assim, desde criança, praticamente, ouvindo falar de coisas sobre arte e desse significado magistrais que são, compõem esse mundo, esse grande universo artístico. Então eu fui me afeiçoado desde menina tudo isso, até quando eu cheguei nessa idade, 15, 16 anos, eu gostava isso mais ou menos sem saída.
Entendi.
Era o meu mundo, era um mundo inevitável, digamos assim, né? O mundo da...
Entendi, da... Carlos. E você já expôs vários trabalhos no exterior, né? Um deles foi a série de 100 quadros, homenagem a Van Gogh. Como é que foi fazer essa série e por que Van Gogh?
O Van Gogh, eu tenho uma ligação muito grande com ele desde meus 20 anos, aproximadamente. Quando eu o descobri, eu vi que ali era uma grande figura, um grande aceno, assim, para que eu pudesse me... cronizar nesse mundo mais da pintura expressionista, né? Até então, eu no início era um pintor mais características impressionistas, com aquela influência de Monet, de Degas, Cézanne, Renoir, mas quando eu descobri o Van Gogh, aí eu achei que ali era um pouco a minha tribo, né? Quer dizer, sobretudo, a minha grande tribo, minha grande dimensão, minha grande maneira de poder me expressar, assim, através dessa linguagem, que é uma linguagem mais intensa, mais forte, mais, de certa maneira, dolorosa, né? Que a pintura expressionista, ela é uma pintura que, daí o nome, da expressão, da intimidade do ser, do artista, da sua alma mais profunda, da sua alma, portanto, mais, às vezes, dolorosa, mais caótica, de repente. como Van Gogh. Van Gogh é o nosso grande símbolo, né, dessa expressão, que se, de um lado, assim, mais, de uma vertente, digamos, mais intensa, digamos, né, onde a arte ela é exercida através desse composto que é a emoção como uma coisa muito, muito forte, muito poderosa, muito direta. Não é uma pintura pensada nem nada, é uma pintura praticamente direta, jogada na tela com todos os seus ardores, seus fervores. Isso então faz a pintura expressionista um algo muito especial. Né? Então o Van Gogh foi sempre esse homem, e quando, do centenário de morte dele, foi em 1990, ele morreu dia 29 de julho de 1890. Na verdade, ele suicidou-se. Então, eu, em homenagem a ele, 100 anos depois, eu falei, vou fazer meu tributo, né, de gratidão, de amor a ele e tal. Aí peguei, fui para a Europa, fui para os lugares onde ele habitou, na França, principalmente as três últimas cidades onde ele habitou, que foram as cidades Arles, Saint-Rémy, Provence, lá na Provence, e no sul. E depois a cidade de Auvers-sur-Oise, aí já ao norte de Paris, né, na região do Oise, onde ele ficou 70 dias. Van Gogh. Então, é uma cidade muito importante onde ele, exatamente, ele fica seus últimos dias, são 70 dias, e onde ele faz, talvez, os seus mais extraordinários quadros, aqui dos trigais, aqueles corvos, e aquela igreja torta, aquela igreja muito simbólica, né, muito importante. E toda uma série de quadros de trigais, várias maneiras, várias intensidades. E ele faz exatamente ali os seus mais ou menos 70 últimos quadros. Ele fez mais ou menos um quadro por dia, quando ele se suicida. E ali está enterrado, estive lá e tal. Então foi essa minha homenagem, muito amor, muita veneração a este homem que foi um dos pilares da história da pintura, né?
Uhum, entendi.
Então foi mais ou menos isso aí.
Agora são 8 horas e 41 minutos e você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela Rádio FMG Educativa. Eu converso com o artista plástico Carlos Bracher, que lança quinta-feira o livro Ouro Preto, Olhar Poético. E Carlos, vamos falar um pouquinho agora então do livro. No livro você se debruça sobre os mistérios de Ouro Preto, né, que completa esse ano 300 anos. Qual que foi o objetivo da obra, que você, né, do livro o Ouro Preto, Olhar Poético?
É o seguinte, eu moro lá há 40 anos em Ouro Preto, onde eu tenho feito praticamente, digamos, 80, 90% tudo que eu fiz na minha vida foi feito lá, praticamente. E em morando lá, fui me aproximando cada vez mais das profundezas e das raízes e dos enigmas daquela cidade. Uma cidade, evidentemente, totalmente envolta em mistérios, seja lá do seu passado, gloriosíssimo, né? Sua história fortíssimo, né? Fortíssimo para nós, não só mineiros quanto brasileiros, né? Porque ali se desenvolveu no século XVIII. Então, seja lá os seus grandes poetas, seus grandes músicos, seus grandes escultores, arquitetos, e também a questão muito forte, muito importante da Inconfidência Mineira. Quando houve, há uma revolta popular, uma coisa assim, muito previsível que pudesse acontecer, mas muito insólita ao mesmo tempo, porque a coroa portuguesa, que dominava toda a situação, a administração local, eles eram muito poderosos e muito armados também, com muitos informantes. Só a Inconfidência se desenvolve num momento extremamente ousado, difícil para os Inconfidentes. E eles eram, de certa maneira, eles tinham o ideário da Inconfidência, mas a derrubada do poder era uma coisa muito complexa. Era um plano, vamos dizer, muito ousado, e eles foram pegos de surpresa, porque tinha lá o Silvério dos Reis, que era um português que estava infiltrado no movimento e que fez a delação junto ao governador local, Conde Barbacena. E com isto, o governador, sabendo das coisas, dos detalhes, ele foi num dia X lá, que ele sabia de tudo, as reuniões, ele mandou prender todo mundo, incluindo o Tiradentes, que foi preso, aí ele estava no Rio de Janeiro, e foi preso também no Rio de Janeiro, aí começou o inquérito. Durante 3 anos houve um inquérito e os padres foram mandados para Portugal. Isso depois, ao final do inquérito, demorou 3 anos. Os padres foram arguídos em Portugal e detidos lá, eles não puderam voltar mais para o Brasil. E os outros foram degredados para a África. E o importante da Inconfidência, além assim, um fato muito importante, é que nos autos da Devassa, a figura do Tiradentes, ela se prepondera como algo extraordinariamente límpido, porque enquanto basicamente todos os outros Inconfidentes, eles, digamos assim, como que eles, assim, eles recuaram, digamos, eles amarelaram de certa maneira. Cada um, não, eu fui lá naquela reunião, sim, lá no dia tal. Ah, não, eu fui visitar o meu compadre, ou isso, aquilo. Eu não disse, você estava lá, por que você foi naquele dia? Não, fui lá, era meu amigo particular, não sei o quê. Então, basicamente, todos eles, mais ou menos, saíram fora. E o Tiradentes, aqui é uma coisa muito bonita, e ele fica inalterado, foi uma figura inalterada. Ele assumiu a Inconfidência, falou, eu queria realmente a Inconfidência, queria a liberdade do Brasil, e esse era o meu desejo e tal, e falou isso nos valsos da Devassa, e falou assim, se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Então ficou uma coisa muito bonita a presença dele. E aí ele foi morto, evidentemente, um foi morto. Esse foi degradado para todos os outros Inconfidentes e tal. E aí, quando houve a República Brasileira em 1889, eles foram ver, analisar quem eram os grandes homens do passado e viram que o grande movimento que houve de libertação no Brasil em relação a Portugal foi da Inconfidência. Foi o maior brado de revolucionário. E quem foi o grande homem foi exatamente o Tiradentes.
Isso está retratado então, no seu livro?
Eu digo isso porque a cidade de Ouro Preto tem todos esses grandes ícones, esses grandes homens que implantaram o nosso pensamento nacional, não só artístico, quanto da libertação. Né? Então, o estudo eu vou tecendo no livro, além de ter feito também as aquarelas. Todas as ilustrações são de minha autoria. Então vai ser lançado agora, depois de amanhã, quinta-feira, o livro lá no Museu Inimar de Paula. E o livro chama-se Ouro Preto, Olhar Poético. Eu tentei dar justamente um olhar, uma visão encantada da própria história. Não uma visão real, mas uma visão mágica. Muito mais assim de uma natureza, digamos, descomposto, que vem de uma ordem mais subliminar, né? Que vem do exatamente da poesia, né? A poesia é exatamente isso, né? A poesia. A poesia é uma coisa muito linda que vai nos edificar o espírito das coisas, né? Muito mais que a realidade, né? É uma transposição da realidade. A poesia nada mais é do que uma transposição dos fatos, do real e tudo, né? Então, mais ou menos, a parte literária eu quis tecê-la dentro desses trâmites, assim, né?
Tá certo, Carlos. Muito obrigada por ter a entrevista aqui, por conversar com a gente na Rádio FMG Educativa. Foi um prazer.
Tá, um grande prazer, viu? Muito obrigado a você, viu? Obrigado, um abraço para você.
Boa sorte no lançamento. Eu conversei com o artista plástico Carlos Bracher, que lança em Belo Horizonte o livro Ouro Preto, Olhar Poético, pela editora Grafarte. O lançamento acontece quinta-feira, às 19h30, no Museu Inimar de Paula, Rua da Bahia, 1201, no centro. Mais informações pelo telefone 3213-4320. Estão todos convidados.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.